Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. Quinto ano da Ronda, a começar com os livros e a viagem. Numa conversa com Sandra Barão Nobre, autora do livro Uma Volta ao Mundo com Leitores, que nasceu num espaço da internet, o Acordo Fotográfico, agora em livro com a chancela Relógio d'Água. Com ele vamos mundo fora, nos caminhos da lusofonia, e também por isso a última edição será dedicada ao novo Atlas da Língua Portuguesa, publicado pela imprensa nacional Casa da Moeda. Luís Antero Reto, um dos coordenadores desta obra, em entrevista daqui a pouco. Na vida breve, não acumulamos silêncios, desmentindo o verso inicial do poema de Alice Vieira, que vamos escutar, dito pela autora. Vai ser assim a Ronda. Uma atriz noturna, uma mulher tantas vezes na noite, no filme com esse título de Antonioni, onde que atravessa o fim de semana no ascensor de Louis Malle, e por isso ela está neste programa, por entre os tons de Miles Davis, que abrem e fecham cada emissão, ou na música da Grande Ilusão, esse noturno indiano. Jeanne Moreau seguiu para outra noite, poucas horas depois de fazermos a última ronda de julho. Não é por isso que a deixaremos de ver e ouvir.
Like qui me parle d'elle et toi qui me dis tout et toi qui me
Se o Luís estivesse assim a ler num jardim ou numa esplanada, eu aproximava-me sorrateiramente e começava por pedir desculpa por estar a interromper a leitura, mas que estava a interrompê-lo precisamente por isso, por estar a ler. E apresento-me, digo sempre que me chamo Sandra, que há quase 6 anos que alimento um blog que se chama Acordo Fotográfico e que passa por fotografar pessoas que encontro a ler em locais públicos e conversar com elas sobre esse livro que a pessoa está a ler nesse momento e depois sobre outras coisas que surgem a propósito. E então gostaria de saber se me daria autorização para lhe tirar agora uma fotografia e depois para conversarmos um bocadinho, depois sento-me aqui um bocadinho e tiro umas notas enquanto formos conversando.
E se de repente, quando estiver a ler um livro num lugar público, alguém quiser tirar uma fotografia, pois que isso é Acordo Fotográfico, um espaço na internet de imagem e texto sobre instantâneos de leitura, uma criação de Sandra Baronobre que escutamos agora, quase que levando-nos até tantos desses momentos que já aconteceram um pouco por todo o mundo, um Acordo Fotográfico que agora se fez livre com o título Uma Volta ao Mundo com Leitores, livro editado pela Relógio d'Água. Bem-vinda à Antena 2, Sandra Baronobre. Depois de leitora, livreira, editora, escritora de viagens e, mais recentemente, biblioterapeuta, falaremos disso.
Sim.
Nasceu em França em 1972, veio para Portugal em 1980. Os livros são um sortilégio na sua vida?
Eu lembro-me de mim sempre com livros. Cresci numa casa onde sempre se leu bastante, sobretudo a minha mãe e o meu pai também, mas mais a minha mãe, tenho mais memória da minha mãe a ler, onde se compravam muitos livros quando vínhamos de férias a Portugal no verão, para levar para a França, para Paris, onde vivíamos, e para termos estoque de leitura. Lembro-me também, e adorava esses fins de semana em que nós íamos à FNAC em Paris, na FNAC da Torre Montparnasse. Era a FNAC onde o meu pai gostava de ir comprar música e eu tinha sempre a possibilidade de ficar lá no cantinho dos livros infantis e de trazer também um livro para mim, todos os fins de semana. E na escola também a leitura era muito estimulada e era muito comum nas festas de aniversário, ou mesmo tenho uma memória muito remota de estar doente e de coleguinhas da escola e amigos irem visitar-me e a oferta era quase sempre um livro e eu tenho essa memória de estar doente e de estar deitada a ler os livros que me ofereciam. Portanto, era quase inevitável que eu me fizesse leitora, não é? Porque ainda ontem eu estava num jantar com amigos e recordei esta citação que até está logo no início do livro que foi publicado agora, supostamente é de Confúcio, que terá dito que a palavra arrasta, mas o exemplo convence.
Foi um leitor que lhe disse.
Sim, foi não foi um leitor, foi um senhor que eu conheci ainda no voo,
a
caminho
isso
do Brasil,
mesmo,
com quem eu estava
logo
a conversar.
Logo na saída.
Sim,
de
logo
Portugal,
na saída.
Para uma viagem de 6 meses.
Sim.
Preciso acrescentar que este livro, Uma Volta ao Mundo de Leitores, é fortemente focado nessa viagem de 6 meses,
sim,
que faz a certa altura da vida.
Sim.
Mais um contributo para esse sortilégio dos livros, mas no seu percurso de vida, os livros sempre presentes, mas a rima de trabalhar com livros foi algo desejado ou surgiu quase por acaso?
Surgiu quase por acaso. Eu já estava a trabalhar no Grupo Porto Editora, mas num departamento completamente diferente. E lia muito e comprava muitos livros e falava muito sobre livros com os meus colegas também leitores e na altura então o e-boom, que hoje em dia se chama WOOC, estava a crescer e precisavam de uma pessoa que fosse fazer a gestão de conteúdos e souberam da minha paixão pelos livros e do facto também de eu ler muito sobre o que se ia publicando em Portugal e de estar atenta ao que acontecia no mercado da edição e convidaram-me a integrar a equipa como gestora de conteúdos primeiro e depois, muito mais tarde, passei a coordenar a pequena equipa de gestão de conteúdos. E sim, foi a cereja no topo do bolo, não é? Quando se gosta de ler e se tem a oportunidade fabulosa de trabalhar com livros o dia todo e de aprender mais sobre essa indústria e de conhecer autores e de conhecer outros editores e de trabalhar com equipas de vendas e de marketing e as equipas comerciais também.
E isso, portanto, às vezes não começa a estrangular um bocadinho o lado bonito dos livros, da relação com os livros, o marketing, as vendas, a necessidade de ver gráficos mais para cima?
É outra face da moeda, digamos assim.
Com que há que saber lidar.
Sim, com que há que saber lidar.
Mas que às vezes desgasta.
A mim desgastou-me bastante, porque estive muito tempo, demasiado tempo a fazer o mesmo. E a partir de uma certa altura a deixar de aprender coisas novas, e eu sempre fui muito desassossegada nesse aspecto, nunca me satisfiz a fazer apenas uma coisa, nunca fiz aquela vida de trabalho, casa, casa, trabalho,
das novas
precisei, sim, precisei sempre de me alimentar com, ou com desporto ou com outras atividades. Sei lá, perdi a conta à quantidade de cursos e workshops e coisas que experimentei.
E o acordo fotográfico surge um bocadinho por essa vontade andarilha de viver. Fotografar pessoas a ler é algo de viagem também, mesmo que seja no seu porto onde vive.
O acordo fotográfico acaba por ser um bocado uma reação ao tédio, não é? O tédio tem, às vezes, tem este, até a rotina, tem este papel também importante na nossa vida, de nos empurrar quando nós achamos que já não dá mais para suportar a mesma rotina e a uma certa forma mais entediante de estar na vida, temos que reagir, ou pelo menos eu senti a necessidade de reagir e de fazer alguma coisa. E o acordo fotográfico foi a resposta, porque eu tinha começado a fotografar mais a sério em 2010, tinha feito um cursinho, tinha comprado uma câmara fotográfica mais séria também, digamos assim. E depois, uma vez em Lisboa, a fotografar no Centro Cultural de Belém, fotografei uma pessoa longe a ler e foi nesse momento que percebi que eu podia. Eu também tinha feito cursos de pintura durante muito tempo e na pintura aquilo que sempre me fascinou, tal como na fotografia, foi o retrato. E quando eu comecei a fotografar, muito rapidamente também comecei a preferir fazer retratos. Ainda que mais aquele tipo de fotografia de rua em que se fotografa as pessoas, mas sem que elas se apercebam muito que estão a ser fotografadas. E então, quando vi aquela senhora a ler ao longe e a fotografei, ela estava tão bonita, encostada a uma oliveira no Jardim das Oliveiras do Centro Cultural de Belém, muito imediatamente se fez, eu juntei estas coisas todas, a fotografia, o retrato, os livros, com muita frequência havia pessoas a ler em locais públicos e ficava muito curiosa para saber que livro será aquele.
Apanha torcicolos.
Sim,
para
exatamente.
Tentar ver a capa.
A capa. E depois queria saber mais, não é? Porquê aquele livro e como é que aquele livro lhe foi parar às mãos? Foi recomendado? Foi oferecido? Foi buscá-lo à biblioteca? E então decidi que iria um dia fazer esse trabalho. Entre o dia em que tive a ideia e o dia em que comecei, passou-se um ano, porque tive que arranjar coragem, tive que arranjar um nome, enfim.
E definido assim como trabalho, como acabou de dizer, pensou, isto vai ser um trabalho?
Não, na altura não. Na altura achei que era uma coisa para me divertir e que era algo, sobretudo para
se completar.
Para completar, para sair da minha zona de conforto, para ir ao encontro de pessoas que não conheço, para ultrapassar um pouco esse medo de abordar estranhos na rua. Mas achei que era sobretudo um espaço para trabalhar um pouco a minha criatividade. Sobretudo, eu até achava que o acordo fotográfico seria mais sobre fotografia e não tanto sobre o texto acerca da conversa que eu ia ter com os leitores.
O leitor enquanto um elemento estético?
Exato.
Há algo de particularmente estético na imagem de alguém a ler?
Então, eu acho que sim. Eu acho que é muito bonito.
Porque associamos isso a uma série de boas referências.
Sim, sim.
Esquecendo-nos que mesmo as más pessoas também leem.
Também leem, sim. Mas é uma postura bonita, não é?
É.
Quase romântica.
É, lembro-me sempre de fotografias do Hitler a ler Schopenhauer, pois. Creio eu, ou Nietzsche, já não me lembro. Mas ler a qualquer coisa. E é isso também que lhe franqueia portas. Dizia, o medo de abordar desconhecidos. Não é bem um medo, será a prudência que todos temos,
sim.
Ou um recato que todos
sim,
temos.
Uma certa vergonha.
Uma certa vergonha.
Sim.
Mas
sim.
Sendo a propósito de um livro. Essa comunicação é desde logo franqueada? Há uma ligação de confiança
Sim.
que se cria desde logo?
Sim, quase sempre. Atualmente já são muito poucas as pessoas que me dizem que não ou que acham estranha a minha proposta. Já acontece muito raramente.
Isso quer dizer que a sua abordagem está a melhorar? Ou começa a ser não conhecida?
Sei, não sei.
Ah, finalmente o acordo fotográfico vem ter comigo.
Se calhar também acho que me tornei mais perspicaz na observação das pessoas.
Porque há pessoas a quem não pede?
Exato, há pessoas a quem não peço.
Qual é o fator que leva a ter essa prudência?
Não sei, talvez um pouco aquilo que eu li naquele livro fantástico que é o Blink, sobre a capacidade de decidir num piscar de olhos. Acho que ao fim de muitas vezes, ao fim de abordar centenas e centenas de pessoas, eu já começo quase que instintivamente a distinguir aquelas que me vão dizer que não das que me dirão que sim. E então, não sei, se calhar há aqui uma coisa um bocado visceral e, de facto, eu cruzo-me com pessoas a ler e não lhes peço fotografias.
Das recusas que teve, algumas foram desagradáveis, francamente desagradáveis?
Recordo uma em particular, não que a pessoa tivesse sido agressiva, mas foi pela linguagem corporal, pelo ar de repugnância que ficou
ser,
estampado no rosto.
Incomodado,
e que me disse que era isso é uma coisa muito esquisita, pronto. Mas foi um caso, guardo memórias de todas as outras pessoas que me disseram que sim. E a partir desse momento, o facto do elo entre nós ser um livro e a leitura faz fluir a comunicação muito mais facilmente. Temos de facto ali algo em comum que é muito forte, um prazer que é muito forte, uma ligação ao livro que é forte. E então há um quebrar do gelo, se é que havia gelo, e a conversa flui com muita naturalidade e muitas vezes vai muito para além da literatura e entra em domínios muito pessoais.
Por curiosidade sua ou por fluência da conversa?
Por fluência da conversa. Por fluência
Já nos
da
disse
conversa.
Que o que quer saber mais das pessoas é o que estão a ler, porque escolheram aquele livro. Pergunta-lhes mais sobre livros? O livro da vida, por exemplo?
O livro da vida, que é sempre muito difícil de apontar, e eu sei porque muitas vezes também me perguntam e eu não consigo dizer taxativamente é este, não é? Posso apontar um conjunto de livros em fases distintas.
Tentamos sempre
vida.
Ir, pelo menos os 5 livros. Não,
sim,
mas mesmo isso.
Sim.
Ficaram muitas
mas
relações de amizade destes encontros?
Ficaram tantas relações de amizade. E inclusivamente pessoas conheci por causa do acordo fotográfico e uma delas acabou por ir trabalhar comigo para a UQ.
Bem, isso é que é um encontro
sim,
feliz.
Sim, enfim,
estava,
tenho sido
estava
muito
a recordar-me
abençoada.
De um, creio que é um monge, onde seria? No Camboja? Na Tailândia?
O monge que está na capa do livro, conheci-o na Tailândia,
sim.
Num templo em Bangkok.
Foi ele que pediu o e-mail?
Sim.
E ele escreveu-lhe algo que não sabia o que era, mas que depois traduziu. E não era o e-mail,
não,
era um nome.
E uma morada assim.
Manda as fotografias a toda a gente?
Mando.
É, não.
Mando as fotografias.
Portanto,
em
fica
alta
mesmo
resolução.
Com o contacto da pessoa.
Fico. Fico e agora para na preparação do livro entrei em contacto com toda a gente.
A pedir autorização.
Para dizer sim, a pedir autorização. Quer dizer, a autorização eu já tenho, não é? Até porque não há meio mais abrangente do que a internet, não é? A fotografia, ao estar publicada na internet, está no mundo inteiro. O livro tem um público mais restrito. Mas fiz questão de anunciar e de lhes dizer que as fotografias iam ser publicadas noutro formato, sim. Sim, e houve muita gente que me respondeu e falei com uma inglesa que conheci na Austrália, também muito entusiasmada com o processo, tem sido muito bom.
Vamos um bocadinho até esse livro, ler aqui um dos momentos dele. Vamos até ao Vietnã, neste Uma Volta ao Mundo com Leitores, de Sandra Barão Nobre, acordo fotográfico agora em livro publicado pela Relógio d'Água. Uma crónica, porque há um retrato, há um postal de viagem, um dos momentos desta viagem, sobre a qual já iremos falar mais, a que deu o título de Lost in Translation. Ao fim de 3 anos a escrever para o acordo fotográfico, impuseram-se alguns hábitos na hora de produzir um texto. Normalmente as primeiras frases nascem quando não estou na frente do computador, mas sim ocupada com tarefas corriqueiras. como lavar a louça, tomar banho ou regar as plantas. Esse é o ponto de partida. Mas depois, claro, sento-me à mesa da sala, ligo o portátil, pego no bloco e revejo as notas que tirei quando conversei com o leitor, numa tentativa de compor o resto da história que já começou a ser contada na minha cabeça. Foi tudo isso que fiz hoje de novo pela 348ª vez, porque este é o meu 348º post. 8 de junho de 2014, Hanoi, nome do leitor Bui Tan Liem, escrito pelo seu próprio punho, livro sobre geografia da China e do Vietnã. A isto se reduzem as notas para o texto de hoje porque a barreira linguística não deu para mais conversa com Bui. Mas esta coisa pouca não me pareceu entrave. Podia explicar como tenho vindo a fazer nos últimos meses, onde estava e o que fazia quando o conheci. Podia descrever os últimos momentos vividos em Hanoi antes de voar para Macau, contar a minha intenção de passá-los na margem do lago e detalhar o percurso que fiz pela enésima vez pela rua Hangai, no Old Quarter, a grande artéria que intermediava entre o meu hotel e o coração líquido da capital. Podia recordar essas horas longas, leves e livres, que esbanjei a entrar e a sair de todas as lojinhas onde experimentei vestidos de seda que não comprei, mandei confeccionar por medida roupa em algodão e linho, usufruí dos serviços de um sapateiro ambulante e fotografei sofregamente pormenores da vida alheia que aos meus olhos era repleta de exotismo. E então fui procurar por entre as 23 mil fotografias da viagem as imagens do leitor do dia 8 de junho de 2014. Sim, lembro-me bem do momento em que o conheci. Estranhei aquele estaminé de venda de acessórios para telemóveis e tablets montado à entrada daquilo que parecia um longo corredor escuro de acesso a habitações. Não o tinha visto ali antes, mas a verdade é que os vietnamitas são pródigos em negócios pop-up. Demoro-me a apreciar as fotos e delicio-me com os detalhes que transpiram o Vietnã. Os banquinhos azuis de plástico que existem aos milhares por todo o lado. Os chinelos bege, também de plástico, que parecem ser o calçado oficial dos vietnamitas. A unha comprida do polegar que ajuda a virar a página do livro, sinal de quem não trabalha a terra, mas há algo que não bate certo. O que faz uma caveira sinistra de caninos gigantescos na capa de um livro sobre a geografia da China e do Vietnã? Estaria Bui, assim tão interessado no tema, para já estar a ler o terceiro volume? Só mesmo esta ferramenta diabólica que é a internet me poderia ajudar a desvendar o enigma em poucos minutos. Não foi preciso mais do que uma mensagem enviada pelo Facebook ao português amigo que vive e trabalha em Saigão. A resposta chegou veloz. O livro com o título Loi Nguyen Loban, algo como A Maldição de Loban, pertence a uma série de inspiração fantástica que relata a história de um homem que cria armas extraordinárias. Este gênio despejou todo o seu conhecimento num livro misterioso. Aquele que um dia conseguir descodificar o seu conteúdo verá a sua vida devastada por uma terrível praga. Esqueçam, portanto, a geografia. Obviamente, algures durante a curta conversa com Bui, perdemos-nos na tradução. É uma belíssima crónica para retratar também desta forma o que é o acordo fotográfico, o que é este livro, para aqueles que ainda não conhecem e que podem aceder na internet, ou podem mergulhar e viajar através do livro. A viagem que fez para este livro teve por cartografia a língua portuguesa, mas não só, e por isso saiu, como dissemos há pouco, daqui para o Brasil, depois Austrália, Timor-Leste, Malásia, Tailândia, Laos, o Vietnã, Camboja, China, Índia, Zanzibar, África do Sul, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Porquê é que fizeste esta viagem, Sandra Baranov?
Porque era um sonho. Havia anos que eu queria viver essa experiência de pôr uma mochila às costas e partir por muito tempo. Porque em 2013 cheguei à conclusão, 2012, quando comecei a fazer assim algumas contas, cheguei à conclusão que tinha poupado dinheiro suficiente para uma aventura desse género. Porque queria arranjar mais conteúdos para o acordo fotográfico, queria muito conhecer leitores de outros países e achei que, sendo o acordo fotográfico uma piada ao acordo ortográfico, que faria sentido visitar os países onde os países e territórios onde ainda se fala português e onde o português é a língua oficial, e também porque achei que merecia festejar a vida, porque em 2014 faria 10 anos do autotransplante de medula óssea, que em 2004 me salvou a vida.
E que superou.
E que superei. E portanto, achei que se reuniam aqui uma série de condições, não é? E até uma grande efeméride, esse décimo aniversário, para realizar um sonho. E também porque estava a precisar de uma pausa no trabalho. Estava a precisar de me afastar e de pensar sobre a vida e de pensar um pouco sobre as minhas opções e de pensar sobre o futuro. E não há nada como fazer uma boa viagem para pensar sobre essas coisas todas.
Porque abre horizontes na geografia física,
sim,
na interior.
Na interior e as pessoas que se conhecem e que estão a passar pelo mesmo processo, mais novas ou mais velhas, e que nos dão muitos... Que nos abre os olhos para muita coisa, porque vêm de outras culturas, de outros países, e têm outra visão sobre a vida e sobre as prioridades. E sim, portanto, é uma viagem pelo mundo, é uma viagem interior, é também uma viagem muito apoiada nas pessoas que vamos conhecendo e que nos ajudam também a crescer. Portanto,
Isso, este é literalmente um livro de viagens. Aliás, está nesta recém-lançada e com que veemência coleção de viagens da Relógio d'Água. Esta Uma Volta ao Mundo com Leitores, de Sandra Barão Nobre. Basta ver o excerto da crónica que li para irmos consigo até aquela rua. Imaginar aquele rapaz, a fotografia depois ajuda, há que dizê-lo. O livro tem as fotografias daquilo que é relatado. Imaginarmos aquelas vendas pop-up que surgem, sim, em lugares esconsos, numa rua, num prédio de apartamentos ou de negócios. A língua portuguesa como roteiro nesta viagem que fez, à procura de algo que nos una para além dessa língua.
Eu sempre gostei muito de história, sempre fui muito boa aluna à história. E a fase dos descobrimentos sempre me fascinou muito, e nós crescemos a ouvir falar nesses países, não é? Onde ainda se fala português e onde a nossa presença foi tão, tão marcante. E tinha uma enorme curiosidade, uma grande vontade de ir ver como é e como são essas pessoas e como é viver lá com essa herança que é o português e monumentos e herança cultural. Era sobretudo isso. Foi, ao fim e ao cabo, foi um mote, porque...
Até podia ser outro.
Até podia ser outro, mas é muito importante quando se viaja. Eu pelo menos considerei que era importante, porque eu explico sempre que 6 meses pode parecer muito tempo a viajar, mas não é, passa muito depressa. E se nós não tivermos uma linha condutora, um mote e um objetivo a cumprir, é muito fácil perdermos-nos no caminho, porque nos encantamos com uma determinada cidade ou um determinado país e depois não se cumpre a rota. E eu não queria de maneira nenhuma falhar nesse...
Eu diria que no seu caso foi mesmo um milagre ter regressado, porque não há uma única cidade que não lhe custasse deixar para trás.
Custou-me tanto deixar.
Custou-lhe muito regressar a Portugal, apesar de todas as coisas que aqui, todas as pessoas que aqui tem, que ama, mas caramba, a cada novo país que ia lendo, eu não quero ir-me embora.
Sim.
Mas isso chama-se depois o motivo para regressar, não é? As razões que nos levam a esperar sempre voltar,
sim,
aos lugares, presumo que seja assim consigo também.
Sem dúvida.
Gostavam-lhe tanto as despedidas.
Pelas pessoas, não é?
Também.
Porque fui conhecendo gente maravilhosa em todos os lados, em todos os cantinhos, desde as grandes cidades às aldeias mais remotas. Conheci gente tão boa e com tanto em comum comigo, surpreendentemente.
Isso é muito bom de ouvir, mas foi tudo bom mesmo.
Foi.
Não se cruzou com gente má? Com situações muito desagradáveis que se calhar nem quis pôr no livro?
Não.
Bom, é uma estrelinha.
Em 32 voos, por exemplo, não se perdeu uma única bagagem.
Bem.
Pois. É costume dar sempre este exemplo.
Tenho que me dizer qual é o seu omelete, porque...
Sim,
inclusive usou linhas aéreas com um cadastro muito sinistro, correu tudo lindamente.
Correu tudo muito bem. Também ia na companhia de uns monges que acho que abençoaram um bocadinho a viagem.
Ajuda sempre a presença do sagrado. Bom, depois no final, creio que é para a África do Sul, tem ali uns ligeiros atrasos, mas isso não é nada
comparado com coisas graves,
tanta
como
coisa podia acontecer.
Ser assaltada, levarem-me os documentos.
E agora diga-me, essa estrelinha é também uma rima com os livros? Ou seja, foi também por ir pelos livros, por ir ao encontro das pessoas que leem, por ter feito amizades de pessoas a ler? Será também por isso que correu tudo tão bem?
Eu acho que é uma questão de postura e de atitude. Eu acho que se for com medo e com o pé atrás e sempre na defesa, é quando as coisas correm mal. Ou quando há mais potencial para correrem mal. Eu não quero com isto passar uma imagem de ingenuidade. É óbvio que é preciso ter
idílico,
cuidados.
Claro.
Exato. É preciso ter cuidado.
Há que dizer que a Sandra ia acompanhada por uma amiga.
Sim,
o que é importante.
Sim.
Presumo que os seus pais ficaram mais tranquilos por essa, a sua família ficou mais tranquila por essa companhia.
Sim.
Há uma terceira amiga que se junta esporadicamente.
Sim.
Mas isso também ajudou. Enfim, ajudou. Não sabe. A verdade é que poderia ter corrido tudo muitíssimo bem se fosse sozinha também. Esta procura das pessoas que leem, sendo que a viagem teve muitas componentes, mas ligava-se às pessoas que liam.
Sim.
Há uma geografia. Lê-se de maneira diferente?
Não.
Não.
Não. É, de facto, algo que nós temos enquanto humanos que é absolutamente universal e que todos fazemos da mesma maneira e à procura das mesmas coisas. À procura de conhecimento, à procura de respostas, à procura de identificação, à procura de evasão, à procura de ensinamentos, de conforto, à procura de passar o tempo, de relaxar. Portanto, é absolutamente igual, quer seja em São Paulo, quer seja em Dili, em Hong Kong ou numa praia em Zanzibar. Independentemente da nacionalidade, da idade, do género da pessoa e dos livros que lemos. Portanto, não era nada que eu não desconfiasse, não é? Eu quando parti sabia
que
seria assim.
Mas é importante ver.
É importante estar com a pessoa naquele contexto, naquele café, naquele templo perdido no meio da selva, naquela praia paradisíaca.
E aí, já muito mais treinada na abordagem às pessoas, mas com o problema da língua, como dizia aqui em relação a este rapaz no Vietnã.
Sim.
Quando as línguas não eram comuns, surgiram situações quase caricatas de tentar explicar porquê a fotografia.
O inglês, hoje em dia,
é universal.
Tirando
meia dúzia de casos.
Sim, tirando o tal monge no templo em Bangkok, que percebeu que eu queria fotografá-lo.
Mas até achou isso normal, porque todos os turistas querer fazer.
Sim, duvido que ele tivesse percebido que era por causa do livro, embora eu me tivesse focado bastante, fotografei muitos pormenores do livro, e aliás a capa de Uma Volta ao Mundo com Leitores acaba por resultar desse encontro.
É uma belíssima fotografia, este pormenor que aqui está. Tira muitas fotografias à mesma pessoa?
Sim, procuro tirar de vários ângulos, de várias perspectivas, os pormenores das mãos, para depois também explorar um pouquinho isso no blog. Tenho feito isso mais recentemente, antes se calhar não fotografava tanto o leitor de perspectivas diferentes. E às vezes até porque há uma outra fotografia que não sai bem e que eu depois não posso usar. Mas procuro fazer várias fotografias para pelo menos uma ficar boa e poder ser publicada.
No meio de tudo isso, os livros, os autores acabam por ser um detalhe, não há aqui nenhum tipo de avaliação ou consideração sobre os livros que as pessoas têm.
Uhum.
Há uma nobreza no ato de ler, independentemente daquilo que já dissemos há pouco, também os monstros da história gostariam muito de ler e Hitler tinha 16 mil livros, mas há uma nobreza, há algo de profundamente humano no ato de ler e é irrelevante se estão a ler um autor perfeitamente comercial, um livro de história ou uma grande obra da literatura universal, de qualquer maneira, vamos sentindo com curiosidade, a tal curiosidade que nos leva a torcer o pescoço num transporte público ou na praia para ver o que é que alguém está a ler. Aqui nos cruzamos com Dan Brown, vem aí daqui em breve a Portugal, Edgar Morin, Osho, Murakami, Alessandro Barrico, Howard Jacobson, mas também livros infantis, livros de história. Curiosamente, há um recordista, já o tive neste estúdio, George R. R. Martin.
Sim.
Há pelo menos 6 leitores ou 4 leitores e mais 2 que o gostam de ler, dizem-lhe. É um sucesso de vendas e isso é muito curioso de sentir nesta sua viagem. Para além da série, também os livros que lhe deram origem são muito populares mundo fora. A conversa com Sandra Barão Nobre, autora de Acordo Fotográfico, é um dos livros que integra a coleção de viagens da Relógio d'Água e com toda a razão de ser, porque é uma grande viagem não só por leitores, é uma volta ao mundo em 80 leitores, Mas não são 80, não os contei, mas
são 69.
São 69.
Sim.
E a todos há uma vontade de conhecer, tal como a autora do livro. Por isso, Sandra Barão Nobre, marcamos encontro para a próxima emissão da Ronda, para continuarmos a conversa. Até amanhã.
کس که از او چرخ و هوا رقص کنند جانها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند در گوش تو گویم که کجا رقص کنند هر ذره که در هوا و در هامون است نیکو نگرش که همچو ما مفتون است هر ذره اگر خوش است اگر محزون است سرگشته خورشید خوش بیچون
Poema dos Átomos, a música de Armand Amar, com as palavras de Jalal Rumi, poeta sufi do século XIII, na interpretação às vozes do iraniano Salar Agili e do turco Harun Tebul, música escrita para o filme Babaziz, de 2005. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Alice Vieira.
O perigo de acumular silêncios em corredores vazios, ou qualquer outro vício que a vida nos traz, é que depois as palavras morrem à toa, sem flores, sem cânticos, sem missa do sétimo dia, e ninguém sabe para que serviram, se mataram quem não deviam, ou se ficaram entre os intervalos do sono, fazendo-nos tropeçar nelas como em chinelos velhos, roupa da véspera, peças de um puzzle que nunca tivemos tempo de acabar. Por vezes surge-nos mesmo a tentação de as tapar com os lençóis brancos das arcas onde as avós nos organizavam o futuro e que nunca usávamos porque eram de linho e o linho dava muito trabalho a engomar. Mas rapidamente entendíamos que também as palavras davam muito trabalho a desdobrar na nossa língua e, embora uma ou outra ainda tentasse brilhar, acabavam sempre por encontrar o caminho de saída onde o rastro dos crimes perfeitos as esperava. Sobre elas se abatem os pesadelos das manhãs de domingo. E ninguém se lembra de lhes arranjar significados para o que deixaram para trás. Neste estranho país onde continuamente as esperamos, no cais das mercadorias fora de prazo. Depois tudo acaba, ninguém lhes coloca a pedra com dia de nascimento e morte, ninguém procura herdeiros ou calcinados despojos. Cavalos de guerra abandonados na terra de ninguém.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano. Recolha das leituras feita pelo autor do programa, junto dos poetas e também no arquivo da rádio e em edições discográficas.
Reminiscence, o projeto Chopin da belíssima pianista germano-japonesa Alice Sarah Ott e do multi-instrumentista e produtor musical islandês Ólafur Arnalds. E regressamos aos livros nesta ronda.
Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Da minha língua vê-se o mar, da minha língua ouve-se o seu rumor, como da de outros se ouvirá o da floresta ou o silêncio do deserto. Por isso a voz do mar foi a da nossa inquietação. É Virgílio Ferreira que nos fala em 1991 a receber o prémio Europália em Bruxelas. É Virgílio Ferreira que nos fala a partir do novo Atlas da Língua Portuguesa, um monumental trabalho sobre esta língua que nos dá identidade e nos une numa população que chegará aos 263 milhões de falantes. Novo Atlas da Língua Portuguesa, editado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, tem a coordenação de Luís Antero Reto, Fernando Luís Machado e José Paulo Esperança. E é o professor Luís Antero Reto, coordenador da obra, reitor do ISCTE, que recebemos agora. Bem-vindo.
Obrigado.
Como é que se avalia a força de uma língua, inclusive a força económica, que aqui encontramos, professor Luís Reto?
Bem, a força da língua basicamente tem a ver com várias dimensões, mas tem a ver com grandes dimensões, que são o número de falantes, a riqueza produzida pelos países que falam essa língua e o impacto que essa riqueza, que esse número de falantes e essa riqueza depois têm no contacto com outros países. Quando nós temos uma economia como a economia da língua, é uma economia que nós consideramos que é uma economia de rede. É um bocado dando o exemplo dos telemóveis. Quanto mais telemóveis estiverem ligados a uma rede, mais barato é o serviço da rede. É ao contrário de outros bens, que é quanto mais reduzido é o bem, mais caro é o bem. Aqui é ao contrário. Aqui, quanto maior é o número de falantes, maior é o potencial económico. Porquê? Porque as transações a seguir são mais baratas, tal como nos telemóveis. Portanto, temos aqui uma economia que é uma economia de rede e é a relação entre as pessoas que falam essa língua e o exterior que aumenta o seu potencial, concretamente em termos da economia. Quando nós temos uma língua franca como o inglês, por exemplo, para entrar numa determinada economia é muito mais fácil do que uma língua exótica como o russo ou outra qualquer.
Eu diria que até mesmo este novo Atlas, que é bilingue, concede essa força à língua inglesa.
À língua inglesa, que é uma língua franca.
Que é também a inglesa.
É uma língua franca.
Para este Atlas chegar ainda mais longe, o conhecimento que aqui está a chegar ainda a mais pessoas,
decidiram em duas
escrevê-lo
línguas.
Também em inglês.
Em duas línguas. Eu a essa estratégia chamo um bocado uma estratégia de cavalo de Troia. Que é usar, de facto, uma outra língua para a nossa língua chegar mais longe. Temos muito essa discussão na universidade, se a gente deve ensinar inglês ou só em português. Os puristas dizem que a gente deve ensinar só em português. Sempre defendi, mesmo no ensino universitário, o contrário, que é nós devemos ensinar em português e inglês, sendo que depois, quando os estudantes chegam, devemos lhe ensinar português.
Cativá-los para a nossa língua.
Senão nunca viriam.
E é por isso que, apesar de sermos 263 milhões de falantes, ainda é necessário dar passos para que a língua portuguesa seja uma língua de poder, de influência?
É preciso dar passos e basicamente em dois ou três grandes domínios. O primeiro grande domínio é termos bons governos nos nossos países, ou seja, quanto maior for o PIB da comunidade dos países da Cplp, mais gente transacionará connosco e mais gente terá apetência e necessidade de aprender português. O caso da China, por exemplo, é um bom caso. Quando a China, de facto, começa a ter uma relação forte com países de expressão portuguesa, o crescimento do ensino do português na China dispara, mas também é um exemplo dos Estados Unidos, que também vem aí, que é descobrimos quando fizemos um estudo sobre os Estados Unidos, para a FLAD, há uns anos, que é o ensino de português nos Estados Unidos, que havia duas comunidades onde se ensinava português que não eram normais, entre aspas. Ou seja, não eram da diáspora, nem eram da diáspora cabo-verdiana, nem brasileira, nem portuguesa. Que é a West Point, a Academia dos Militares Americanos, e o Utah. São os missionários mormon. Portanto, é sinal de que o português, pelo menos para essas duas comunidades, não sendo da nossa diáspora, tem uma importância estratégica para comunicar nos países onde se fala português.
Sem um dos mapas onde o meu olhar se deteve mais, os estados americanos
que falam português.
Com o número de estudantes de português, tal como esse número crescente, mas crescente de uma forma absolutamente impressionante, e já numa outra entrevista com Carlos Ascenso André, que está na China a coordenar o ensino do português, tínhamos tido essa noção. O interesse profundo que os chineses dedicam ao conhecimento do português, obviamente com esse interesse económico em Portugal, em Angola, no Brasil, naturalmente, é por isso que relaciona a capacidade económica dos países da Cplp. Este é um atlas
Cplp,
onde Portugal não está em posição destacada.
Não, não.
São é um todos os Cplp. Países da Cplp.
É um atlas Cplp. Quisemos partir de um pressuposto, que é um bocado o pressuposto que também vem aí na citação do nosso grande filósofo, do Eduardo Lourenço. De facto, a língua hoje é um património comum, não é um património de Portugal. É um património dos falantes de português. E esse atlas foi construído precisamente a partir da língua enquanto um património comum, que tem diferenças entre os diferentes países, como é natural, mas também há diferenças entre o Minho e o Algarve, ou entre os Açores e o continente. Portanto, quando a gente se espanta muito das diferenças com o Brasil, se olharmos para a Madeira ou para os Açores, também há diferenças, quer na fonética, quer na semântica, mas que têm uma estrutura comum. E um dos capítulos que nós fizemos aí, precisamente, teve esse objetivo, que era ter um pequeno texto de escritores de todos os países que falam português. E, de facto, quando a gente olha para o resultado desse capítulo, é interessante que vemos que a língua tem uma grande unidade. Ela é diversa nos vocábulos, tem vocábulos locais, tem regionalismos, mas depois a estrutura da língua, a maneira como se escreve, ela tem uma unidade tremenda de Portugal a Timor. E isso é um fator também muito interessante, verificar que, de facto, os diferentes povos se apropriaram da língua como sendo sua, portanto, e a conservaram na sua identidade mais profunda.
Novo Atlas da Língua Portuguesa, novo porque já em 1991foi escrito também com a edição Imprensa Nacional Casa da Moeda. Aqui temos história, geografia, demografia, mesmo os portugueses no mundo, geoestratégia política e económica, unidade e diversidade. Aqui ficamos a saber, por exemplo, quais os 10 principais países de origem dos imigrantes em cada um dos países da Cplp e quais os 10 principais países de destino dos imigrantes de cada um dos países da Cplp. É um primeiro passo para um projeto ainda mais vasto, professor Luís Rep.
Nós gostaríamos de continuar este projeto. Portanto, este projeto começou com o primeiro estudo que deu um livro do potencial económico da língua portuguesa. Este segundo, em princípio, faremos outro que está programado com o Instituto Camões. Mas, basicamente, o que estamos neste momento a negociar com o Instituto Camões é ver se conseguimos criar um grande portal sobre estas temáticas. O Atlas tem o seu interesse, mas o papel desatualiza. Portanto, o interessante era conseguirmos criar um projeto que permanentemente atualizasse esses indicadores, que estão no Atlas e outros, e que nos fosse dando uma panorâmica da economia, da política, da cultura, das indústrias criativas, etc., nos diversos países da Cplp e desta nossa comunidade linguística com o mundo. E, portanto, isso de facto era um projeto que seria interessante desenvolver. O Instituto Camões também já demonstrou interesse em continuarmos o trabalho e é um grande desafio que gostaríamos de concretizar.
O Instituto Camões, cujos 80 mil estudantes pelo mundo são uma espécie de guarda avançada da língua portuguesa no globo.
É verdade.
É um papel fundamental.
Fundamental. Eu acho que nós temos que, para além do papel do Instituto Camões, acho que falta na questão da língua Portugal resolver um dilema que ainda não resolveu. Sim. Que é, até agora, o português foi sempre visto como uma língua da diáspora. E quando nós temos uma língua com a dimensão que nós temos que ver o português para além da diáspora. E, portanto, temos que ver o português como uma das 10 mais importantes línguas globais, estará em quarta ou quinta. Portanto, assumir o português como língua global é diferente de assumir o português como língua da diáspora. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É que os recursos do Camões estão basicamente centrados na diáspora. Quando, eu não digo que devemos desprezar a diáspora, longe de mim, e temos que cuidar da nossa diáspora, mas temos também que ter uma estratégia que olhe para o português enquanto língua global e não apenas como língua da diáspora. Ou seja, nós temos que ter a nossa ligação com a diáspora, porque ela tem que suportar isso, mas tem que ir para além disso se quisermos ter uma língua global.
O Novo Atlas é uma espécie de museu da língua portuguesa em livro, agora que esperamos reabra o museu que em São Paulo foi atingido pelo fogo. Aqui temos tanto estes dados estatísticos, estes factos que estudaram ao longo dos últimos anos, mas temos também a essência, o coração, aquilo que se faz com a língua e, por isso, no final deste Atlas, dão-nos textos de diferentes escritores da CPLP. Aqui temos Luandino Vieira, um excerto de Luanda, temos também de Angola Pepe Tela, do Brasil vários escritores, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, depois de Cabo Verde, Arménio Vieira, da Guiné-Bissau, Abdoulaye Sila, seguimos com José Carvarinha de Moçambique, Mia Couto, e depois Luís de Camões, Fernando Pessoa, Sofia de Mel Brainer, José Saramago, textos que estão traduzidos também. Outra forma de conquistar o mundo com a nossa literatura, a literatura que se faz em língua portuguesa, de São Tomé, Conceição Lima, de Timor-Leste, Luís Cardoso, uma espécie de coração neste novo Atlas que agora é disponibilizado com informação absolutamente essencial para conhecermos esta língua que falamos, 263 milhões de pessoas. Luís Antero Reto, Fernando Luís Machado, José Paulo Esperança são os coordenadores. A edição da Imprensa Nacional Casa da Moeda, professor Luís Antero, muito obrigado.
Obrigado.
Última edição. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.